Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.
O assunto de hoje é Sob o signo do impasse. Professora, houve algum avanço no cessar-fogo negociado na Síria?
Na quinta passada, nós fomos despertados com imagens de Alepo em chamas. Tempos sombrios, esses em que vivemos, nos quais a brutalidade sequer se disfarça. Aqueles que acompanham mais de perto o genocídio sírio já desconfiavam que a trégua de 7 dias, vejam só, 7 dias de pausa versus quase 2.000 dias de matança, que essa trégua estava fadada ao fracasso por inúmeras razões. A principal delas, a de ter sido pactuada por terceiros, Estados Unidos e Rússia, sem a concordância expressa dos protagonistas em confronto, o regime e a coalizão de oposição. Nós suspeitávamos, antecipávamos, em silêncio já sabíamos, mas não queríamos admitir. Talvez estivéssemos movidos pelo mecanismo da negação psíquica, tão minuciosamente estudado pela psicanálise de Freud. Ou, em outras palavras, era o desejo de que a esperança triunfasse sobre a experiência, dada a exaustão mundial com uma carnificina que se prolonga por mais de 5 anos. Na segunda passada, a destruição de um comboio de ajuda humanitária da ONU por aviões russos gerou palavras bastante duras na Assembleia Geral da ONU. O secretário-geral Ban Ki-moon mencionou a urgência de, abre aspas, uma saída do inferno em que os sírios estão encurralados. E o presidente François Hollande responsabilizou claramente o regime Assad pela violação do cessar-fogo, pelo caos crescente e pela falência das tentativas de restabelecer a paz. O enviado especial para a Síria, de Mistura, definiu o episódio como doloroso e frustrante. A Cruz Vermelha Internacional usou a expressão ataque à humanidade. E Kerry, cujo empenho em uma solução diplomática é notório, admitiu: como negociar com um regime que age repetidamente com total impunidade? Mesmo assim, em seguida ele tentou retomar o diálogo. Gesto meritório, mas inócuo. Como sugeriu um comentarista internacional, Kerry continua a se comportar como o cônjuge traído. Insiste em confiar em Lavrov e tratá-lo como parceiro, quando Lavrov já deu mostras suficientes de que seu jogo é outro.
Professor, o apoio da Rússia ao regime sírio explicaria estes desdobramentos?
Sem dúvida, Cido. Transformada em um enorme incêndio que pulverizou quarteirões inteiros no lado leste da cidade, que é controlado pela oposição, Alepo sofreu ataques mais intensos nessa trégua do que nos últimos meses. Ataques russos. E na quinta noite, o regime Assad anunciou oficialmente, como se fosse novidade, que começará uma nova ofensiva. Assad não está interessado em manter as aparências e não vai cessar fogo, o que já estava evidente pelos ataques que ocorreram em outros locais nessa semana de uma trégua que não foi honrada sequer por meia hora. O apoio militar de Putin, iniciado há cerca de 1 ano, foi a virada irreversível para o caos. Nada indica que Putin irá recuar, nem mesmo o receio de desafiar abertamente os países do Golfo Pérsico. A diplomacia russa, no que concerne a Síria, é a clássica diplomacia Molotov, nome do diplomata soviético que era amigo de Stalin e cujo estilo batizou o coquetel explosivo. Diante desse impasse que se perpetua, podemos parafrasear o poeta irlandês Yeats, em seus versos de A Segunda Vinda, uma alegoria do Apocalipse, escrita ao final da Primeira Guerra Mundial, mas que parece ter sido concebida ontem. Escreveu Yeats: cresce uma onda de sangue e em toda parte o rito da inocência sufoca. Aos melhores falta toda a convicção, enquanto os piores estão plenos de intensidade apaixonada.
Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.